Sabe aquele bordado que a mãe faz? Que ela vai fazendo uns xizinhos de linha colorida numa manta branca? É como se cada pixel fosse um xizinho daquele colorido. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Questão de Design, o sexto episódio do nosso QDD do coração. Eu sou o Heitor Amaral, estou aqui com o Pedro Guedes. Fala aí, Baluzão.
E aí, pessoal, beleza?
Nosso querido Balu, mais uma vez aqui comigo. Hoje nós vamos falar dessa diferença tão importante, tão do dia a dia dos designers e das designers, que é o vetor versus raster, né, Balu?
Na verdade, é aquela... é a preferência, mas que, na verdade, você tem que saber dos dois, né? Não tem como não só saber de um e só saber do outro.
Porque no fim das contas a gente acaba usando um e o outro e o outro e um e muitas vezes misturado, né? Muitas vezes não, quase o tempo todo a gente vai falar mais sobre isso.
Isso.
Mas primeiro, Baluzão, vamos dar aquele recadinho semanal, menos de um minuto, coisa rápida. Lembrar o pessoal de seguir a gente no arroba questão de design no Instagram e colocar lá a sua dúvida, a sua questão de design pra gente poder discutir aqui, né? É, lembrar também o pessoal de acompanhar a nossa gravação ao vivo no canal do YouTube, pedir pra todo mundo se inscrever, nós estamos precisando de 100 inscritos, estamos quase. E lembrar que a melhor maneira de nos ajudar é mandando esse podcast nosso pra uma amiga e pra um amigo, além de poder se tornar o nosso padrinho lá no Padrim. Com R$5 mensais, você se torna um apoiador do QDD, uma apoiadora do QDD, e ainda pode fazer parte do nosso servidor do Discord. A gente troca uma ideinha lá, mó legal. E, por favor, assine o QDD no seu aplicativo de podcast e avalie a gente no Spotify, que dá aquela moralzona.
Todos os links para tudo que o Heitor falou aí vão estar na descrição de todas as coisas possíveis. No Instagram, no Linktree, no YouTube, na descrição do episódio do podcast. É só você olhar qualquer texto, qualquer descrição das coisas que a gente tá falando aqui, vai ter link.
Exatamente. E é isso, então bora lá, Baluzão, sem mais delongas. A gente vai conversar hoje sobre vetor, imagem vetorial e vetores, e também raster, né, que são os nossos queridos mapas de bit.
Essa questão de design surgiu, na verdade, da necessidade que eu encontrei de ter que explicar pras pessoas. Geralmente, as pessoas que estão iniciando no design, elas não têm muita noção que existem esses dois tipos primários de jeitos de construir as imagens, entendeu? Então, o nosso objetivo aqui hoje, na verdade, é falar um pouquinho sobre as características de cada um, o que é o melhor usar, porque... vão existir mídias que vão pedir coisa rasterizada, bitmap, vai ter mídia que vai pedir coisa em vetor, então vai ser meio que tipo uma explicaçãozinha de como que isso funciona, eu acho.
Beleza, beleza. A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, Baluzão. Se você... e nem tava combinado, hein? Vou jogar o balão na fogueira. Se você só tivesse que escolher um pro resto da sua vida, você ficaria com os vetores ou com os raster?
Com vetor.
Não, mas assim, de bate-pronto?
Bate-pronto, bate-pronto.
Beleza. Beleza. Aí, ó, eu não sou obrigado a responder, que ninguém me fez a pergunta. Fica pro Baluzão se virar sozinho nessa aí.
Porra, velho, fala aí. Qual que você prefere?
Eu me nego. Tô zoando. Eu ficaria com raster, Baluzão.
Nós somos designers bem diferentes mesmo.
É, bicho. É porque eu trabalhei muito mais com raster na minha vida do que com vetor. Eu comecei a minha... o que antes era, né? As minhas brincadeiras no Photoshop. Uhum. E o Photoshop é forte no raster, né? Uhum. Mas explica pra gente um pouquinho, Balu, qual que é a diferença entre vetor e raster?
A coisa mais básica para você saber é que o vetor são desenhos formados de formas geométricas simples, como linhas, quadrados, estrelas, triângulos, essas coisas. E essas formas geométricas simples são traduzidas como fórmulas matemáticas. Então, quando você salva um arquivo casinha.svg, o que está lá dentro não é a imagem da casinha, é um monte de fórmula matemática que, na hora que o programa abrir esse arquivo, ele vai construir essa imagem com base nas fórmulas matemáticas.
Então, basicamente é assim, ao invés de ter uma foto de uma casinha, vai ter assim, faz uma linha de X unidades pra frente, depois vira 90 graus no sentido horário e anda X unidades, não é? Mais ou menos isso?
Isso, são tipo coordenadas.
São coordenadas, beleza.
Já as imagens rasterizadas, que a gente chama de raster ou bitmap, elas são compostas por pequenas unidades de cor. A menor unidade que você pode ter de cor, em telas geralmente, você chama de pixel. Uhum. E cada pixel tem uma cor. Então, as imagens bitmap, elas são compostas de milhares, milhões de pixels, e cada pixel é uma cor, e o aglomerado desses pixels, pixels, beleza. O aglomerado dos pixels formam a imagem.
Sabe como é um jeito bom, Baluzão, de imaginar a imagem rasterizada, né, o bitmap? É imaginar, sabe aquela, tem dois jeitos, um é ponto cruz que mãe faz, sabe aquele bordado que a mãe faz, que ela vai fazendo uns xizinhos de linha colorida, uhum, numa manta branca, é como se cada pixel fosse um xizinho daquele colorido.
Isso.
A mãe não vai fazendo o tronco da árvore com o xizinho marrom e vai subindo, e cada xizinho sozinho não é nada, é um xizinho de linha.
Uhum.
Só que quando você agrupa todos eles de uma forma lógica, seguindo um padrão, é tipo um plano cartesiano, né?
Sim.
Aí aglomera os pixels, as unidades de cor, e aí a imagem vai se formar ali. O outro jeito de pensar isso, que também funciona, são aquelas imagens que se formam nas arquibancadas de jogo de futebol americano. Nos Estados Unidos tem mais do que no Brasil. Sabe que a galera levanta a plaquinha?
Sim.
Cada
sim.
um levanta uma plaquinha e no final todas as plaquinhas juntas formam uma imagem. Tem até aquele vídeo clássico do camarada que tinha que levantar a plaquinha branca. Aí ele fala, não vou pra apresentação hoje não, vou ficar dormindo. Aí na hora que rola a apresentação, o cara, a plaquinha branca dele era o dente do camarada que ia formar a imagem. Sacou? E forma a imagem do camarada faltando um dente, assim. Então, dá pra pensar desses dois jeitos. Ou os xizinhos do ponto cruz, ou a plaquinha que o pessoal levanta na arquibancada. Isso é como se fosse o pixel da imagem toda.
Isso. Cada um desses modelos de categorias de imagens, eles têm certas características. Por exemplo, as imagens em vetor, geralmente, elas são muito leves. Elas pesam menos pro computador, na hora de abrir.
É porque só conta, né? A imagem de vetor é uma grande conta matemática, então
isso.
Fica pequenininho o arquivo.
E as imagens raster, geralmente, são bem maiores em comparado com as imagens em vetor. Porque, na verdade, entrando um pouquinho mais, muito rapidinho, as imagens rasterizadas são no core lá da parada, é só um monte de 0 e 1.
Uhum.
Então, pra formar um pixel da cor X, não sei quantos 0, não sei quantos 1, numa ordem X, faz um pixel numa cor tal. E aí, tem esse tanto de informação pra todos os pixels da imagem.
São 4 bits, né? Cada pixel é composto por 4 bits. Um pro valor do verde, um vermelho, azul e o canal alfa.
Olha lá. O cara já tá sabendo muito mais que eu pra explicar o negócio. Por isso que você gosta do rasterizado.
É isso aí, Baluzão. Eu gosto de raster.
É.
Bom, mas aí uma das principais diferenças que quem já mexeu com esse tipo de imagens sente, assim, sabe? É uma vantagem que tem no vetor, que é você pode expandir aquela imagem vetorial o tamanho, o quanto você quiser, pro tamanho que você quiser, e ela nunca vai estourar, né? Porque por ela ser feita de coordenadas, então, o exemplo que eu usei no começo, né? A imagem é assim, anda X unidades pra frente, vira 90 graus no sentido horário, anda X unidades, 90 no sentido anti-horário e anda X unidades. Essas unidades, elas podem ser milímetros, centímetros ou quilômetros.
Sim.
Não faz diferença. Se você quiser aumentar, a única coisa que vai mudar é a representação daquilo que você tá vendo. Mas a imagem, a conta da imagem, né, a grande equação que forma aquela imagem...
É a mesma.
Segue a mesma, ela não perde qualidade. Já uma imagem rasterizada, conforme você vai expandindo, ela não consegue inventar pixel onde não existe, né?
Uhum. Lembra do 24 horas? Chloe, enhance. Aí aparece...
Ah, que eles iam dando zoom.
A cara dos assassinos e tal, isso aí não existe. Se a imagem, ela é mal feita, borrada, e aquele é o detalhe máximo daquela imagem, é aquilo ali. Se tá borrado, tá borrado. Não tem como inventar os pixels pra formar a cara do ladrão lá, pra você saber quem que é. Tem gente que acha que isso funciona até hoje.
É, o Photoshop até tá com as ferramentas boas pra expandir imagem, mas nunca vai chegar no nível do 24 horas. Deles ampliando o vídeo do zoom. Um jeito de pensar nisso, pra entender que a imagem rasterizada não pode ser ampliada pra sempre, é só pensar assim, se pudesse, você ia tirar foto do rosto de uma pessoa. Aí você ia dar zoom no rosto da pessoa até ver o poro. Aí você ia dar mais um e ver o cravo. Aí dar mais um, você ia ver as estruturas moleculares do cravo. E se fosse dando mais um, você ia ver o átomo. Então não tem como, não é assim que funciona.
É.
Tem um limite máximo que você consegue dar zoom na imagem e aqueles pixels que estão ali são os que existem.
É, na verdade, imagens raster, o ideal é que você não dê zoom nunca, né? Porque...
Uhum.
Se você der um zoom de 1%, você já tá perdendo qualidade. O máximo de qualidade que você tem numa imagem raster é o tamanho da imagem que ela foi criada, né?
Isso, exatamente.
Ou seja, isso funciona dessa forma pra expandir, não dá pra você criar pixel.
Uhum.
E na hora que você encolhe, não tem como ela diminuir o tamanho do pixel. Então, ele vai interpolando, jogando, ó, tem 10 pixels preto meio cinza aqui. Então, esse bloco de pixel vai virar um pixel só preto. E aí o trem vai se intercalando calando e vai destruindo a imagem da mesma forma quando você diminui.
É, para reduzir, os softwares são mais permissivos, né? A tecnologia do raster é mais permissiva para reduzir do que para aumentar. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento é quando a gente tá criando logo ou algum ícone e aquilo vai ser usado no favicon. Sabe aquele íconezinho que tem lá na aba do Chrome? Cada aba do Chrome tem o seu íconezinho, né? Quando você reduz a imagem para encaixar naquele íconezinho, se você não souber o que tá fazendo, não prestar atenção, vira uma manchinha colorida, você não entende mais nada.
Eu acho que esse favicon, ele é ou 16x16 ou 32x32.
É, veio mudando de uns tempos para cá por conta das telas retina, né? Antigamente era só 16x16, aceitava só o ponto ICO, acabou.
Só para quem tá escutando, 16x16, a gente tá falando que a imagem tem 16 pixels de largura por 16 pixels de altura.
Perfeitamente. O que é esse 16x16, né? É uma grade como se fosse a grade do Batalha Naval, não é? A grade do Batalha Naval não tem linhas por colunas?
Sim.
Então cada linha, cada coluna daquela recebe um pixel, que é um pontinho de cor. Então no caso do ícone, ele é 16x16, 16 linhas por 16 colunas. E aí cada uma das duas técnicas tem suas particularidades, né, velho? Ô, Baluzão, eu queria trazer uma curiosidade. Você sabia que as imagens de vetores já eram usadas desde os anos 60?
60?
As imagens começaram a ser exibidas primeiro em vetor, porque o poder computacional para exibir uma imagem rasterizada era muito. Então, o pessoal alterava o osciloscópio, aqueles de engenheiro elétrico, que fica mostrando umas curvas, verde-limão. Puxa na cabeça, na sala do cientista maluco, tem uma máquina cinza com uma tela preta redonda e umas curvas, umas ondas verde-limão dentro. Então, era ali que eles faziam a primeira exibição dos vetores. E aí, ali pro final de 70, 80, 90, que começaram a aparecer muitas imagens raster. Também por conta dos monitores, né?
Do display, o Photoshop.
É, o display de...
display
também
Photoshop.
Por conta do display do Photoshop, que a gente falou no último episódio. Mas também por conta dos monitores, né? Aquele monitor de tubão, CRT, no fim das contas, ele é uma imagem rasterizada. Porque cada pontinho do monitor CRT são três luzinhas acendendo, né? O RGB. Então, a partir daí, começou a popularizar.
Toda a televisão... é uma imagem pixelada, em pixel.
Todas as telas que a gente vê hoje em dia são rasterizadas, pixeladas. É, e o pixel que também não tem que ser só 2D, né, Baluzão? Aí eu já tá saindo um pouquinho, mas a gente tem pixel 3D. Pixel 3D chama voxel. Ele é usado, por exemplo, em tomografia computadorizada.
Mas aí tem o eixo Z, né? Tem o eixo de profundidade, aí outras 30, né?
Claro, claro, claro. Cada voxel, ele recebe uma posição em três dimensões, né? Um endereçamento, e ele tem as características dele. Então, a tomografia, ele é como se fosse uma caixona de pixels tridimensionais. É isso que eu tô querendo dizer. A tomografia, no fim das contas, é uma imagem rasterizada.
Ah, tá. Entendi.
E esse é um dos usos não tradicionais pra imagem rasterizada e pro mapa de bits, né? Que pro vetor também tem. Os vetores, a gente pensa em vetor, a gente pensa só em ilustração de Illustrator, de Corel Draw, sei lá, a ferramenta que você usa. O Balu gosta de usar uma ferramenta diferente também. Mas a gente pensa só nisso, mas o vetor também é usado para modelagem 3D, também é usado para sistema de controle de tráfego aéreo, engenharia, arquitetura, mapeamento geográfico. Tem muita coisa que é usado o vetor, além só do uso que a gente faz no design.
Sim, o nosso uso do vetor é geralmente 2D, ferramentas específicas, né? Uhum. Uma coisa importante que várias ferramentas, elas são focadas em um desses dois tipos. Por exemplo, o Photoshop que a gente falou semana passada, ele é uma ferramenta focada em arquivos bitmap, rasterizado. Mas ele tem os caminhos, né, que você falou, os paths. Os paths são vetores.
Tipografia também, né? A tipografia no Photoshop... Ah, eu não sei falar. A tipografia no Photoshop é raster ou vetor? Fiquei na dúvida agora, Baluzão.
Eu não sei, velho. Eu uso pouco Photoshop, você sabe?
Pô, fiquei na dúvida.
Não tem opção, tipo, create outlines no Photoshop.
Pois é, eu não sei falar, sinceramente. Não sei. Vou ficar devendo essa informação aí.
É, obviamente tem como você pegar a tipografia e transformar ela em raster pra você pôr efeito, fazer 500 mil coisas aí se você precisar.
Claro.
Mas se transformar a tipografia em vetor, eu acho que não faz, mas eu não vou...
Eu também não sei de cabeça, eu vou ficar devendo isso aí.
Os programas, eles são muito fortes em uma coisa específica e ele não pode simplesmente dar de ombros e nem, por exemplo, o Illustrator tem que abrir uma imagem. Ele tem que lidar com pixel, mas ele é uma ferramenta vetor em primeiro lugar. Por exemplo, o próprio Figma, que eu gosto bastante, ele é uma ferramenta vetor em primeiro lugar e ele lida aí, ali de alguma forma com as imagens rasterizadas, os bitmaps. Mas não tem quase nenhuma função que você pode fazer. Não dá nem pra transformar, tirar fundo, fazer corte, essas coisas assim, não.
Nem uma mascarinha simples?
Não, máscara dá. Mas aí você precisa do vetor pra fazer a máscara.
Pra fazer a máscara, né?
Ele não manipula. Por exemplo, a imagem que tá lá, ela vai sempre ser quadrada e eu não consigo arrancar da imagem do bitmap, eu não consigo pôr uma parte transparente. Eu preciso de fazer isso no Photoshop e trazer a imagem já transparente pro Figma, entendeu?
Entendi.
Todo designer acaba tendo pelo menos um programa raster e pelo menos um programa vetor.
Eu não conheço nenhum designer que não precisa de tratar uma imagem e que também não precisa de fazer uma forma. Então, no fim das contas, a gente acaba usando um pouquinho dos dois, né? Quais são os outros softwares que a gente usa para trabalhar com cada um deles? Isso é um negócio legal da gente pensar, né? Uhum. Porque ó, o Illustrator mexe com vetor.
Isso.
O Photoshop com raster. Aí o CorelDRAW estraga seu computador. O Inkscape é vetor, não é?
O Inkscape é vetor. É de graça e é vetor.
Então, qual outro tem pra raster? O GIMP faz raster, não faz?
O GIMP faz raster. O GIMP, eu não tenho muita experiência, então eu não sei o que que o GIMP, quais são os poderes do GIMP. Porque, por exemplo, eu posso virar pra você e falar que o Krita também faz.
Eu queria falar de Krita.
O Krita, ele é raster. Só que o Krita, ele é para ilustração.
Ah, então, esse é um adendo que eu queria fazer. Tem uns softwares que eles são específicos pra artistas do desenho.
Isso.
E aí, os formatos, né, Boluzão? Porque além dos softwares, tem os formatos que são pra cada coisa. Alguns formatos são só de raster, outros são só de vetor. E eu não consigo puxar na cabeça agora nenhum que pega os dois. Mas ó, por exemplo, pra mexer com vetor, os formatos de arquivo, né? Que a gente tem EPS, SVG, PDF, AI, que é o do Illustrator, CorelDRAW, que a gente não usa, que a gente não gosta, DXF.
Nunca usei DXF.
Que é o do CAD.
É do CAD.
Acho que o SolidWorks também usa o DXF, que também é vetor. SolidWorks é um exemplo, que não é uma ferramenta de design visual, mas usa vetores.
Uhum.
A ferramenta de design de produto, por exemplo, de engenharia, vai. E aí os formatos para raster, que são até mais conhecidos de todo mundo, até quem não é designer, é o JPEG, BMP, GIF, PNG, o TIFF, que é um formato de raster em alta qualidade e aceita impressão CMYK, né?
Uhum. Outra coisa que é bom falar é que cada uma dessas categorias de imagem, elas têm o seu objetivo.
Uhum.
Por exemplo, quando a gente vai fazer uma logo, não é comum e não é certo fazer uma logo rasterizada, com imagens em bitmap.
Que não é que não é bom e não é certo. Não se faz isso, velho.
Porque exatamente você vai ter um problema de escalabilidade, de tamanho. Você vai ter a logo na frente da sua tela do computador e vai pôr num cartão de visita. Aí vai ficar ou muito pequeno ou muito grande. E aí você vai ter que aumentar ou diminuir, vai estragar a logo inteira.
Sim.
Então, para logos e marcas, é bom, é aconselhável e é correto fazer em vetor. Geralmente, banners, a gente tenta fazer muito com vetor, plotters.
Mas aí, Baluzão, a questão do banner também vai muito por conta do poder computacional, né?
Sim.
Porque o banner, por exemplo, um outdoor, é um negócio que vai ter 15 metros de largura. Que computador que você tem que vai aguentar uma imagem rasterizada de 15 metros de altura, de largura por 4 metros de altura? Até tem como fazer uns negócios, vai. Tem técnica.
O seu pensamento tem que ser: eu vou ter que mudar isso aqui de tamanho? Se a resposta for sim, aí o mais aconselhável é utilizar vetor.
Uhum.
Só que existe um porém, porque aí a pessoa pode pensar: não, então se o vetor eu posso aumentar e diminuir o tamanho, por que que algum dia eu vou usar as imagens raster? Porque as imagens raster, elas guardam muito mais detalhes. Igual eu tinha falado no início, as imagens vetor são feitas de formas básicas.
Uhum.
As imagens raster são feitas de pixels. Ou seja, o pixel, ele é tão pequeno que ele pode te dar muita nuance de sombra, de detalhes, uma imagem muito mais rica com relação ao que ela tá, as informações que ela tá te passando visualmente.
Um jeito de pensar, por exemplo, Alusão, é assim: quando a gente vê uma imagem do rosto de uma pessoa, em geral, se ela for feita em vetor, ela vai ter aquela pele lisa de um tom só. Se a imagem tá feita, se a pessoa desenhou, vamos supor, rasterizada, em geral vai ter mais detalhe, vai ter poro, vai ter um cabelinho, um fio da sobrancelha fora do lugar.
Luz e sombra.
Até tem como fazer isso no vetor usando mesh.
Tem.
Só que dá muito trabalho, velho. Se você quer fazer cada fiozinho do cabelo do seu personagem no vetor, dá muito mais trabalho do que fazer no raster.
Sim.
Então, é tudo questão de uso, né, Balu?
Sim.
Se você quer uma imagem fotorrealista, provavelmente o raster vai atender melhor.
Com certeza você vai acabar indo pro raster.
Até tem uns tarados fazendo uns negócios de vetor fotorrealista.
É que é o masoquista. É o masoquista.
É o masoquista. É 28 horas pra fazer a foto de uma moça bacana em vetor fotorrealista. Que é muito trabalho, velho. É muito difícil.
Eu até bato palma pra essa galera, mas é um jeito de fazer. Mas você faz se você tiver afim mesmo, porque não é muito... Não é o corriqueiro.
Perfeitamente, maluco. É isso mesmo. Não é o mais usual, né?
Agora, eu queria só tocar rapidinho numa parada, que é o seguinte. A gente falou em vetor, em pixel e em voxel.
Uhum.
Existem as artes vetoriais, os pixel art e os voxel art. Eu, particularmente, gosto muito de pixel art e voxel art. Grado demais.
É, pixel art, tá falando, no caso, são aquelas artes tipo de videogame antigo, né?
Isso.
Que é o que a gente chama de arte, tudo pixelado, uns quadradão grande, tipo Super Mario World.
Isso. Grado demais.
Beleza, eu também acho legal, também gosto. E eu vou falar com você, parece bobo, mas dá trabalho demais fazer pixel art, Paulo.
Oh, se dá. Eu já tentei.
Eu também.
Eu vou te falar que o voxel art é mais fácil que o pixel art.
Você acha?
Eu acho.
Olha aí.
O pixel, os caras chegaram hoje num level de detalhe, de sombra, de tá, a imagem fica bem mais harmoniosa.
Agradável.
É. No voxel... Ainda não se chegou nesse
Entendi.
Patamar. Entendi. Eu acho que o voxel art que hoje está em voga, se você procurar aí no Google, é um tipo de arte que é mais tranquilo de realizar do que o pixel art. Em minha opinião, que não vale nada.
Vale muito, está doido. Que isso, Paluzão? Bom, mas aí, entre rasters e vetores, acho que deu pra gente explicar, né?
Deu.
Um pouquinho da diferença, o que é do raster, o que é do vetor, quando usar. E eu sei que eu e Baluzão somos pessoas dinâmicas, a gente fala de uma coisa, volta e fala outra. Mas se alguém ficou com dúvida, cola na gente que a gente troca uma ideia melhor. E se a gente tiver falado alguma coisa errada, nos ajude também a melhorar. E pode mandar sua ideia, manda sua contribuição. Às vezes ficou faltando a gente falar alguma coisa aqui, as pessoas podem mandar contribuição pra gente, não podem?
Vai lá no Questão de Design e fale conosco.
E aí nós vamos agora fechar com aquela cerejinha do bolo, né, Baluzão? A nossa coisinha legal, divertida, bonita, bela, maravilhosa, que a gente deixa pro final de cada episódio.
Exato. Então, a gente falando aqui, programas e tal, não sei o quê, e eu tô assim, será que ele vai falar ou será que ele não vai falar? A gente tá recebendo muita informação do Figma, que a gente pode até falar depois.
Isso.
Mas a minha coisinha legal não é o Figma.
Uai. Eu tinha certeza que era o Figma.
Não é o Figma, porque o Figma você tem que fazer a conta e ele é meio capado. Até certo ponto, você tem que pagar pra ele alguma coisa. Então, o melhor seria indicar uma coisinha legal que é totalmente de graça.
100%
free. 100%
free.
Não sei se você conhece, tem um site que a gente usa geralmente pra pegar referência e baixar ícones. Chama Icons8. Ou Icon 8.
Icons, esse site é sensacional, Balu.
Este site fez o próprio programa de interface vetorial.
Você tá zoando, isso é novo, hein?
Mais ou menos.
Eu não vi e eu uso bastante esse site.
Mais ou menos. O programa chama Lunacy.
Oh,
vou entrar aqui.
Lunacy. Olha, eu entrei aqui, Baluzão, é verdade.
Eu já usei um pouco desse programa. Ele é bem parecido com o Figma. Obviamente, ele não tem algumas automações que o Figma tem. É uma empresa bem menor. Mas eu tô gostando bastante dele. Eu já fiz alguns projetinhos nele. Eu não tenho certeza se ele funciona pra impressão.
Que legal.
É, não sei se ele tem como você exportar coisas em DPIs maiores pra poder fazer cartão de visita, essas coisas. Coisas impressas.
Beleza.
Mas com certeza pra tela, ele é muito bom. E o link pra você chegar nele aí, ou você pesquisa Lunacy no Google, ou vai ser o...
É Lunacy com Y no final, né? Y, Lunacy.
Isso. Ou você vai em icons8.com/Lunacy com Y no final. E você baixa lá totalmente de graça. Tem pra macOS, Windows e Linux.
Beleza. Então fica a dica do Baluzão, velho. É o Lunacy lá do Icons 8, que é um site bem legal. Eu já usei muito esse site. Fica salvo também. Quem quiser, tiver querendo uns ícones bacanas aí, no Icons 8 tem. Mas a minha coisinha legal, Baluzão, que eu vou trazer, pra variar, é um canal do YouTube, né? O que eu mais gosto nesse planeta é aprender coisas pelo YouTube. E esse canal, velho, é muito legal. Chama Kurzgesagt.
Como é que é? Pera aí.
Tem um nome em inglês também. tem um nome em inglês também que chama In a Nutshell. Que é o seguinte, é um canal que ele é todo em inglês, eu sei. Mas tem legenda. E por que eu tô indicando esse canal? Porque ele é um canal de animação, motion graphics, animação vetorial. Só que o nível...
Na verdade, ele é um canal de ciência que utiliza dos motion graphics pra passar as ideias.
Exatamente isso, Balu. Só que é o nível de animação, de motion graphics, de ilustração, um esmero, um trabalho, um cuidado no trabalho...
Não, é lindo.
Que eu nunca vi em outro canal, em outro lugar, um nível de motion graphics desse.
Os vídeos desses caras são, assim, muito bons, as animações são ótimas, e eu gosto bastante do estilo de ilustração que eles criaram pra poder fazer esses motion graphics, são muito bons.
Não, e não só isso, o roteiro deles é muito bom. Tem vários episódios que são memoráveis, por exemplo, o episódio da Guerra das Formigas. A gente não sabe, mas tem uma guerra enorme de formiga acontecendo no mundo. Um vídeo sobre geoengenharia, o asteroide que matou os dinossauros. Eles fizeram um vídeo só sobre isso, super legal, sobre sistema imune. O último que saiu, o que aconteceria se a Lua caísse na Terra? E aí é um canal todo de motion graphics, uma animação bonita explicando esse tipo de coisa. Então, vale a pena, velho. Fica a dica então. O nome em alemão é Kurzgesagt e o nome em inglês é In a Nutshell. Numa casca de noz, né? Seria como falar numa casca de noz. Então, fica essa dica de coisinha legal, vocês não vão se arrepender.
Então é isso, né, Heitor? Fechamos por aqui hoje.
Valeu, Baluzão.
Então, um abraço. Falou.
Valeu.